Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Conectado, participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Porque isso quebraria as sanções. Agora, a gente sabe que os russos que detêm todo esse poderio energético, eles podem muito bem cessar esse fornecimento, que a gente vê que muitos países buscam novas alternativas. Os próprios poloneses disseram que até o outono não precisarão mais do gás russo porque fizeram um acordo com os noruegueses, e tanto os países procuram alternativas. Por hora é bastante difícil, a gente sabe que a dependência é grande, mas em médio e longo prazo, se os países europeus também se tornarem independentes da Rússia em relação ao gás, isso faz com que a Rússia não tenha mais moeda de troca para intimidar os países europeus, e ao longo prazo os colocam também em uma posição bastante difícil, pelo menos ao meu ver.
Muito obrigado, Luca Bassani, boa tarde a você, viu? Lembra daquela discussão de possibilidades de acordos de paz, de cessar-fogo? Bom, tudo isso ficou em segundo plano nesse momento. Agora são 4 horas e 1 minuto. Acionistas menores da Eletrobras enviaram um documento contra a privatização da estatal para o ministro do TCU, Vital do Rego. Rodrigo Viga tem mais informações. Viga, boa tarde.
Tudo bem, Piotr? Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, do samba para energia, mas energia não falta, né, meu caro Piotr? Para falar que acionistas minoritários da Eletrobras, representados por uma associação, a Abradim, entraram em contato, né, estão em contato permanente com o ministro Vital do Rego, aquele que na semana passada pediu vistas no processo envolvendo a capitalização ou a privatização da Eletrobras. E esses acionistas minoritários, representados pela Abradim, estão definindo da seguinte forma a operação, caso ela seja feita, a operação de capitalização, com os parâmetros e também com as referências definidas pelo governo. Estão chamando de golpe e também de roubo a acionistas minoritários, majoritários, no caso União, e a sociedade brasileira, caso a operação seja balizada por esses números. A oferta primária aí, ela deve levantar algo como de 22 a 26 bilhões de reais. No entanto, a Abradim, representada pelo seu presidente Aurélio Valporto, diz que esse é um valor para lá de subavaliado. A Eletrobras, de acordo com seus ativos permanentes, valeria pelo menos 10 vezes mais. Vamos ouvir o que disse aí o Aurélio Valporto, presidente da Abradim, que na próxima semana vai ter um encontro com o ministro Vital do Rego, na próxima terça-feira, às 2 horas da tarde, para discutir frente a frente, tete a tete, essa questão envolvendo a Eletrobras. Não é que a Abradim seja contra a privatização ou a capitalização, não, viu, Piotr? Mas eles são contra essas bases definidas pelo governo. Vamos ouvir o que disse Aurélio Valporto, presidente da Associação Brasileira de Acionistas Minoritários.
Esses ativos, se ela for privatizada por esse valor, quem comprar depois vai solicitar a reavaliação dos ativos, e esses ativos vão se multiplicar, em muitos casos, até por 10, de acordo com os documentos enviados pela Associação ao ministro Vital do Rego. E com isso, os acionistas que comprarem após a avaliação vão ter um lucro enorme. Vai ser como alguém comprar a sua casa sabendo que tem um saco de ouro enterrado no quintal que vale 10 vezes mais do que ela, e paga pouco pela sua casa e depois, para lucrar depois com aqueles ativos ocultos que estão ali.
com o ponto da Bradinha é que o pote de ouro não foi precificado, viu, Piotr? Estão vendendo a casa pelo valor de mercado, vamos dizer assim, mas esqueceram de precificar o pote de ouro, ou seja, a oferta está 10 vezes menor do que aquilo que deveria ser. Inclusive, se isso realmente for verdade, mais à frente, alega o Aurélio Valporto que os futuros... proprietários, donos, acionistas da empresa poderão, inclusive, requisitar um aumento tarifário, dizendo que a tarifa atual dos ativos da Eletrobras não seria suficiente para remunerar todo esse patrimônio, todo esse ativo. Lembrando que, na última semana, Vital do Rego pediu vistas no processo envolvendo a Eletrobras. A expectativa é que, no próximo dia 18, essa discussão seja retomada pelo voto do ministro. Ele, aparentemente, é contra o processo de capitalização de privatização. E aí, se não for no próximo dia 18, vai ser ou vai ou racha, ou dá ou desce. Não, dificilmente, segundo as fontes, vai acontecer a capitalização ainda neste ano de 2022. Piotr.
É preciso decidir, né, Viga? Obrigado pela gentileza, hein? E a Anvisa aprovou um novo medicamento à base da maconha. Agora já são 15 produtos liberados no mercado brasileiro, que com receita médica o paciente pode comprar em farmácias, ou seja, num processo como você compraria qualquer outro medicamento. E esse é justamente o tema do nosso segundo debate de hoje aqui, no Prós e Contras.
Quem tem razão?
E para esse debate recebemos o deputado federal, doutor Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, que é contra a utilização da maconha para fins medicinais, e também o neurocirurgião Pedro Pierro, um dos pioneiros no Brasil na prescrição de cannabis no país. Você também pode participar aqui do nosso debate, do Prós e Contras. Entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br, e vote na nossa enquete. A pergunta agora é a seguinte: você é a favor do uso da maconha para fins medicinais, sim ou não? Vamos então...
E aí?
Olha, que tem que ser aprovado.
A gente tem uma participação do público também, mas vamos agora saber a opinião dos nossos convidados aqui. Deputado Luiz Ovando, seja bem-vindo. Eu começo com o senhor. Por que que o senhor é contrário ao uso medicinal de componentes que venham da cannabis, ou seja, da maconha? Boa tarde.
Boa tarde, Guioto. Boa tarde, Pedro Pierro, meu colega médico. Eu acho que houve algum equívoco nessa colocação, porque eu não sou contra o uso da maconha, ou seja, do canabidiol, que é o princípio ativo, né, sem comprometimento psicoativo. Eu não sou contra isso, é fundamental que se use em determinadas circunstâncias, isso está muito bem estabelecido já cientificamente, com muitos trabalhos mostrando que em determinadas situações, principalmente de convulsões em criança, principalmente resistentes àquelas drogas que se usa normalmente, você consegue dominar essas crises com o uso do canabidiol. Eu não sou contra, eu sou contra a liberação como está proposta no projeto de lei 399, que infelizmente perde-se o controle do cuidado. E aí passa-se para outras situações recreativas, em que, na verdade, há grande prejuízo, principalmente da juventude, com predisposição, inclusive, a doenças mentais.
Tá, deputado, então, só para deixar claro, o senhor não é contrário ao uso medicinal, ao uso de substâncias do ponto de vista clínico, ou seja, com pesquisa, com cuidado. O senhor é contrário à liberação da maconha como um todo, ou seja, o uso da maconha ser completamente livre para recreação, seja lá o que for. Essa é a sua posição, deputado? Tá, tudo bem. Obrigado, deputado, pela gentileza, até para a gente fazer a nossa própria correção aqui também. Doutor Pedro Pierro, seja bem-vindo também. Qual é a sua posição em relação a esse tema? Agora, obviamente, eu tenho que levantar os dois. O uso medicinal, sim, que eu sei que o senhor tem uma defesa sobre isso, mas também o uso do ponto de vista recreativo, de descriminalizar completamente o uso da maconha.
Bem, primeiro, boa tarde. Quero agradecer o convite. É uma honra muito grande estar debatendo com o professor, o Luiz Alberto Ovando. Eu acho que antes de ser deputado federal, é um professor de medicina, de residência, então tenho muito respeito pelo trabalho e pela história do professor Luiz Ovando. Em relação ao uso medicinal da cannabis, eu sou a favor. Em relação ao uso social, uso adulto, é uma pauta que eu desconheço. Não tenho nem como estar navegando por esse fato, porque foge, né, da minha alçada. Mas, né, como a gente está aqui nos prós e contras, então não vou perder a oportunidade aí de aprender um pouco, né, com o deputado, com o professor Luiz Ovando, porque eu acho que a PL 399, eu acredito que é esse substitutivo que o deputado esteja falando, tem uma outra interpretação em relação a ele. Eu não acho que ele vai legalizar o uso social da cannabis, até porque, né, esse projeto trata de uma planta chamada cânhamo industrial, que é uma planta não psicoativa, ela tem menos de 1% de THC, que é a matéria psicoativa. Né? Se uma pessoa pegar cânhamo industrial e fumar, ele não tem uma reação psicoativa, ele não vai ter os mesmos efeitos que quem usa uma cannabis rica em THC. Então, nesse ponto só, né, com todo respeito, que eu vou aí fazer o contra ao meu colega aí, o deputado Luiz Ovando.
Tá, doutor, antes de eu voltar ao deputado, por gentileza, eu tenho uma sociedade hoje que é contrária, em boa parte, aliás, esse número é crescente, ao uso do cigarro convencional, com nicotina e alcatrão. É, quando eu libero um outro tipo de droga, e alcatrão e nicotina são drogas também, eu não estou indo num caminho contrário ao que a maioria da sociedade decidiu sobre, por exemplo, o cigarro convencional. É, ou seja, há já um comportamento, na verdade é internacional, né? Do mundo ocidental, pelo menos, é gigantesco quanto o cigarro. Mesmo que a lei seja, digamos, mais específica em relação a essa substância que o senhor falou, isso não é um problema. Além disso, essa questão do uso medicinal, o senhor acha que o preconceito já acabou em relação a isso também? Por gentileza.
Bem, primeiro, eu também sou contra o cigarro. E fumar maconha não é uma forma de você tratar. Não é uma via de administração aceita, embora em casos específicos a forma inalatória ela pode ser utilizada, mas ela não é a via de administração preconizada. O que hoje a gente utiliza são óleos, os canabinoides eles são fitofármacos que são diluídos em óleo. Então, o óleo é o melhor veículo de utilização para essas medicações. Contra o cigarro também sou contra e insisto, fumar maconha não é uma forma de tratar.
Deputado Luiz Ovando, qual é a sua posição agora? O senhor acha que, pelo menos o que o doutor nos disse aí, ele vê de uma outra maneira esse projeto substitutivo em relação à maconha? O senhor acha que há perigos maiores em relação à liberação do uso recreativo como um todo? Ou o senhor vai fazer uma concessão em relação a essa substância especificamente feita pelo doutor Pedro Pierro?
Pietro, eu tenho... eu li esse projeto todo, inclusive do doutor Luciano Tucci, ex-prefeito de Curitiba, é médico, se não me engano ele é pediatra, eu não me lembro bem, posso até comentar.
Ele é pediatra e pneumologista.
Isso. E ainda ontem encontrei com ele. Não conversamos exatamente sobre isso, mas o que acontece é que o relatório, né, não há, vamos dizer assim, um cerceamento em relação ao plantio e nem à especificação técnica. A questão do cânhamo, que o doutor Pedro coloca, a gente sabe, inclusive, que nós é a grande fonte de fibras. Né? E a fibra ela é interessante, porque hoje nós tiramos as fibras, de uma maneira geral, né, exatamente do eucalipto. E o que é interessante é que para a gente ter uma quantidade específica de fibras comparado ao cannabis, nós precisamos de ter 4 hectares de eucalipto para 1 hectare do cannabis. Então, do ponto de vista industrial, da busca dessa fibra que se faz necessário, nós teríamos que dar preferência natural ao cannabis. Mas só que o que acontece é que quando você vê o relatório não cerceia a liberação, inclusive para as associações. E quando a gente vai para um lado específico do tratamento, como é o caso das doenças neurológicas degenerativas, que a gente sabe que o canabidiol é importante, Né? Nós já temos hoje liberação sem nenhuma restrição. Está cada vez mais fácil você comprar. Então, não se justifica você abrir para associações que não têm compromisso direto em determinados aspectos, mas simplesmente os seus associados. Isso está, inclusive, no Código Civil, no artigo 44. Quer dizer, são pessoas juridicamente de direito privado, mas que, na verdade, elas podem fazer o que elas quiserem. Quando você abre para você plantar o cannabis, você começa a difundir. E aí nós começamos a ter problemas, porque aí as pessoas já não vão estar mais preocupadas, única e exclusivamente, porque essa argumentação de que era preciso ter com mais facilidade o canabidiol, que é oriundo da cannabis, né? Era preciso plantar, era preciso liberalizar a situação, a gente começa a perceber que começa a ter risco, porque o uso, como disse o doutor Piero, é importante a gente saber que todas as vezes que o indivíduo fuma um cigarro de maconha, ele está fumando as 400 outras drogas, ou seja, substâncias ativas que tem ali dentro. Além do que a quantidade de amônia que você inala. E você inalando, você aumenta em 20 vezes a chance de você ter uma irritação brônquica constante e, consequentemente, câncer de pulmão. Então, aí nós entramos em várias outras derivações. Então, o que eu argumento hoje, quer dizer, o governo não precisa abrir o leque para facilitar associações, organizações a plantarem isso visando fibras. E porque você já tem, do ponto de vista medicinal, as RDC, né, que são as liberações, inclusive resolução da diretoria colegiada da Anvisa, né, que facilita, inclusive, a aquisição. Então, eu acho que esse projeto de lei 399, ele não tem muita finalidade do ponto de vista medicinal. E aí é o risco da gente abrir. Por isso a minha posição contrária.
Bom, vamos colocar um pouco mais de gente nesse debate, que nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham desse tema do uso medicinal? A pergunta foi especificamente sobre o uso medicinal de componentes advindos da maconha, da cannabis.
E aí?
Olha, eu acho que tem que ser aprovado, porque é necessário, tem muitas pessoas que dependem disso, tem crianças, né, com epilepsia que só ficam bem usando o canabidiol, né? E deve ser aprovado, é uma coisa que outros países já estão fazendo, falta aqui no Brasil, né?
Concordo completamente, se vai trazer conforto, por que não? Penso que, imagino que isso não muda na vida de uma pessoa, parar com as tremedeiras. Eu acredito que o uso medicinal tem que estar sempre regularizado, tipo...
Não concordo.
Pode explicar por que você não concorda.
Ah, porque a gente acredita muito, assim, que existem outras formas, né, de... Mesmo medicamentosa, mas por outros caminhos, não no uso da maconha, não.
Sim, concordo. Tem vários amigos meus que usam, de boa, tranquilo, trabalham, têm uma vida decente e usam. Acho normal. Sim.
Concordo. Eu acho que é uma ótima ideia. Uso medicinal, né? Que fique bem claro.
Que fique bem claro, como disse essa nossa entrevistada, a gente viu, a maioria concorda com o uso medicinal. Aliás, a expressão medicinal, o uso de qualquer expressão, tem normalmente apoio das pessoas. A gente percebe isso na experiência do dia a dia aqui. Uma última pergunta, então, ao deputado e também ao doutor Pedro Piero. A gente ainda sobrevive, ou a gente vive, perdão, com parte desse assunto, por ser polêmico e quando ele está associado à criminalidade pelo tráfico. Doutor, o senhor que usa, por exemplo, substâncias à base disso, com uso medicinal, ou seja, uso clínico, uso pensado, pesquisado anteriormente, o senhor acha que essa discussão sobre a maconha, do ponto de vista social, é o que gera, por exemplo, ainda dificuldades de se debater este tema no país?
Eu vou primeiro responder a pergunta anterior. Né, eu acho que ainda a gente sofre ainda com uma questão um pouco de preconceito. Eu concordo com o deputado, né, fumar cannabis, fumar maconha não é uma forma de tratamento, mas o que a PL trata é de uma planta não psicoativa, de uma planta que não tem essa questão, que também não deve ser fumada. Na minha opinião, boa parte das associações existem pela dificuldade de acesso ao produto. A gente tem hoje, os produtos são mais fáceis, a gente tem na farmácia, tem, mas a gente ainda sofre um pouco com o preço desse produto, porque existe uma disputa com o mercado do uso social. Né? Quando se compara, por exemplo, a gente não planta papoula no Brasil. O preço da morfina, né, uma caixa com 50 comprimidos, 10 miligramas é R$50. Né? Quando você compara com o preço dos produtos à base de cannabis, é absurdo. Então, hoje a gente tem uma medicina diferenciada para quem pode pagar e para quem não pode. Uhum. Aquele que não pode pagar, ele vai buscar os seus direitos. E hoje, deputado, eu acho que a gente sofre com a judicialização. Porque quando o legislativo ele fica um pouco mais moroso para decidir, o judiciário entra em ação. E aí a gente começa a ter as liberações, as pessoas plantando cannabis em suas residências para fazer um remédio, um produto, vamos chamar assim, à base disso. Concordo com o senhor, quando o senhor fala que aquilo que se planta em casa não tem ciência, é quase que uma pagelância. Né? Hoje a gente tem empresas que testam, é mais difícil. Né? Então, talvez se a gente tivesse uma produção no Brasil, se a gente tivesse um valor mais acessível, né? Tem uma pesquisa do Data Senado, né, onde fala que 3 em 4 brasileiros querem a cannabis e que 79% é a favor que ela seja fornecida, inclusive, pelo SUS. E aí a gente vai ter regras, né? Quais são os CIDs, para quais doenças. Uhum. Porque do jeito que está, deputado, o governo está gastando um dinheiro que ele não tem nessas judicializações. Está abrindo uma brecha para que as pessoas utilizem do medicinal para outros motivos. E quem realmente precisa fica à margem desse preconceito. Né? Uma mãe... Né, falou num filme, né, no legal, assim, se o canabidiol tivesse na casca do abacaxi, eu dava abacaxi para minha filha, infelizmente está na cannabis. Tá. Então, eu acho que isso que a gente precisa, deputado, me coloco à disposição, né, eu trabalho, né, sou um consultor de um portal chamado Sechat, estamos fazendo um congresso agora em São Paulo, né, são 2 dias médicos, né, dia 3 e 4, e 5 e 6, tratando dos negócios relacionados a cannabis, ao agronegócio, a questões de fibra, de concreto. Gostaria muito da presença do senhor nesse congresso. Se eu tiver a oportunidade de estar aqui em São Paulo, você vou estar ali do seu lado para mostrar tudo. Uhum. E quando o senhor quiser discutir esse assunto com os seus pares, me coloco à disposição para a gente estar conversando, deputado. Eu acho que só com o diálogo a gente vai caminhar com essa pauta.
Obrigado, doutor. Deputado Luiz Alvando, tem 1 minuto e meio, por gentileza, para o senhor fazer a sua última consideração.
Ah, inicialmente, finalmente, eu quero agradecer a oportunidade, Piotr, e destacar aqui a preocupação do meu colega, Piero, e dizer o seguinte: eu não sou contra, como eu disse desde o início, mas o que, na verdade, nós precisamos ter é um certo cuidado, principalmente quando a gente populariza. Então, eu sou a favor, inclusive, de que... são ideias, isso não está no projeto, e que você, a iniciativa governamental, né, ela produza, tenha fazendas relacionadas a isso para tornar mais barato. Mas o que a gente tem visto? À medida que você vai aumentando as liberações, e recentemente isso houve aumento, São Paulo detém 37% das liberações, inclusive das autorizações que são dadas a empresas, ou às vezes as próprias pessoas também, para inclusive industrializar isso. As pessoas, quando recebem o remédio, ou seja, a receita, elas já buscam a autorização. Então, na verdade, o governo precisa estudar uma forma de fazer com que barateie e fique realmente bem mais acessível, mas que também não democratize, não popularize de outra forma que as pessoas possam fazer uso inadequado. Esse é o meu posicionamento, Pedro.
Deputado Luiz Alvando, muito obrigado pela gentileza. Doutor Pedro Pierro, obrigado pela gentileza também da participação dos senhores nesse debate aqui. Agora são 4 horas e 23 minutos, vamos ver como terminou a nossa enquete. Lembrando que todo dia você pode participar do nosso programa pelo site da Jovem Pan. Vamos ao resultado da enquete. Você concorda com o uso da maconha para fins medicinais? Esta foi a pergunta específica que fizemos. 60,5%, ou seja, a maioria, diz que sim, que concorda, para fins medicinais. Não, 39,5%, esse é o resultado da nossa enquete. Bom, agora são 4 horas e 23 minutos, vamos falar de economia. Já está conosco aqui nos nossos estúdios a nossa comentarista, Camila Abdelmalak. Camila, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Piotr.
Tudo bem? Vamos lá, porque saiu nesta manhã o IPCA 15, dado que aponta a inflação para os primeiros 15 dias, ou seja, a prévia da inflação, né? E o IPCA 15 é sempre os últimos 15 dias do mês anterior, mais os primeiros 15 dias agora do mês corrente, ou seja, do mês de abril. 1,73, Camila. Para março, 0,95. É o maior valor para abril desde 1995. A inflação está pressionando, aliás, é um assunto que você tem falado aqui de forma corrente. Se a gente pegar a inflação já acumulada no ano, dá uma olhadinha, 4,31. Até dia desse, isso aqui era abaixo, era muito acima da meta da inflação. Vamos lá. E nos 12 meses, aí a inflação anualizada está muito acima de 10%, que já é altíssimo. 12,03, Camila.
Exatamente, Piotto. E os vilões da inflação continuam sendo aí conhecidos da população. A alimentação em domicílio, na passagem de março para abril, mostrou uma alta de 3%. Quando a gente olha os dados acumulados em 12 meses, que traz um pouco mais a realidade do que a gente vem acompanhando aí nos últimos tempos, essa inflação de alimentação em domicílio já atinge 15%. E olhando a leitura da alimentação, né, os preços no supermercado, no hortifruti, vem assustando a população. Eu tenho alguns dados aqui para compartilhar com quem está em casa. A gente tem, por exemplo, a cenoura, que mostrou uma inflação mensal.
A cenoura.
A famosa cenoura.
Já que... foi tomate, já foi uma série de coisas.
O tomate voltou para a lista aí, que a gente tem que cortar na lista da feira. Voltou, vai ser cortado, porque o tomate mostrou uma inflação de 26% na passagem de março para abril. A cenoura mostrou uma ligeira desaceleração. A inflação tinha sido de 30%, agora 15%. A notícia negativa, o brasileiro que gosta tanto do feijão, do tipo carioca, inflação de 7%. Hortaliças e verduras, uma inflação de 5,3%. E a farinha de trigo, que a gente vinha comentando por conta do conflito no leste europeu, fornecimento de trigo que ia ser interrompido, também mostrando uma inflação de 6% e afetando outros produtos, como, por exemplo, macarrão e o pãozinho.
Quer ver? Vamos lá. A Camila fez menção, alimentação em domicílio subiu 15,38%. Se a gente olhar a gasolina, por exemplo, que pode influenciar, dependendo de que forma esse alimento foi transportado, subiu 30%. A energia elétrica domiciliar, 30,16%. Afeta quem compra, afeta quem vende a energia, né? Vamos lá. Gás em botijão, 32,45%, que também mexe nessa conta. E o óleo diesel, que é exatamente a matriz transportadora, porque o Brasil é movido a rodas de caminhão, na sua maior parte, subiu 52,53%. Ou seja, vamos lá, aluguel 8,41%, esses aqui são os vilões, tá? Nos 12 meses, né? Na inflação anualizada. Alimentação em domicílio 15, gasolina 30, energia elétrica domiciliar 30, até a gente chegar no óleo diesel com 52,53. Agora são 4 horas e 27 minutos no horário.
Jovem Pan News. Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulê. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Você sabe que a sua marca tem que ser muito mais do que um logo, né? Para competir num mercado com tanta concorrência, é necessário ser forte. E a boa notícia é que a gente sabe exatamente o que você precisa fazer. No curso de Branding, você vai aprender a criar a estrutura perfeita para a sua marca ganhar relevância e destaque no mercado. Tudo isso ao lado da Carol Mello, que é especialista em estratégia criativa. Dê o up que a sua marca precisa. Acesse agora mesmo niucursos.com.br.
É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
Nunca pode ir.
E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem.
No futebol, se a bola não rolar.
Os gols decisivos. Canelada. Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Venturi. Certo, Pô Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Boa tarde, na sequência você tem opinião na apresentação de William Travasso. Eu volto amanhã, até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Está no ar o programa Opinião, os principais temas do dia com a participação, os comentários dos comentaristas da Pan, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Senhores, eu pensei que nós ficaríamos pelo menos 10 dias sem falar no Daniel Silveira, mas ele agora voltou à pauta. Ele foi eleito na tarde de hoje vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e titular na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Indicado para o posto pelo PSC, o deputado do PTB, condenado pelo STF e perdoado pelo presidente da República, foi escolhido em votação secreta. O que nós podemos esperar disso, Piperno? É aquela história, quem tem padrinho não morre pagão?
Pois é, boa tarde aos colegas, à nossa audiência. Olha, William, veja bem, né? Primeiro, em relação à eleição dele nessa chapa aí para a Comissão de Segurança e Justiça, Comissão de Segurança, né? A CCJ é outra coisa. Então, são 40 integrantes dessa comissão e só 20 acabaram votando, né? Eu imagino que boa parte dessa comissão não tenha concordado muito com essa chapa única. Agora, também azar de quem não se articulou para, enfim, para bater chapa, para brigar aí por esse espaço. De qualquer forma, veja, uma comissão que tenha Daniel Silveira e que vá tratar de segurança, eu fico imaginando não diria legitimidade, mas eu fico imaginando o tamanho da carência moral, porque, veja, a gente está falando de Daniel Silveira, independentemente dele ter recebido ou não o indulto do presidente da República, já falamos aí largamente sobre isso, o presidente tem todo o direito, enfim, nem vamos discutir isso. Agora, o fato do presidente ter ou não o direito de indultar o Daniel não apaga toda a ficha dele, né? Então, e também nem vou falar sobre, né, as acusações, as ameaças que ele fez ao STF, mas principalmente ao passado de Daniel Silveira, antes de se eleger deputado, inclusive, né? Olha, o cidadão lá dos atestados falsos da empresa. Aliás, como é que deve estar sentindo o dono da empresa de ônibus que recebeu aqueles atestados falsos? Ah, o pessoal da polícia que aplicou a ele várias sanções, inclusive 20 e poucos dias aí de detenção. Eu acho que isso é lamentável, eu acho que isso desqualifica muito o caráter dessa comissão. Em relação à CCJ, a mais importante comissão da Câmara dos Deputados, é pior ainda. E aí eu lamento pelo partido que o indica para essa função.
Você sabe que quando eu falei aqui, teve até uma senhora que falou assim, mas por que o senhor está puxando a vida pregressa do deputado? Não tem nada a ver. Sabe, Marco Antônio, mas é bom a gente imaginar que ele está assumindo aí essa vice-presidência, né, dessa Comissão de Segurança Pública, que estava 2 anos adormecida e agora tem um papel importante de decidir, discutir assuntos importantes para o país, né? Mas a gente não pode esquecer que na PM, e eu vou relembrar isso, sofreu 96 punições, 26 dias de prisão, 54 dias de detenção, 14 repreensões e 2 advertências. Esse é o nosso Daniel Silveira, vice-presidente desta Comissão de Segurança Pública.
Marco, boa tarde, William. Boa tarde, Peterno. Aliás, desculpa, Piperno. Aqui, ó. Eu acho, viu disso? Eu achei legal. Deixa eu te falar. Não, peraí, calma. O seguinte, como é Piperno. Segundo, né? Eu acho que existe aqui uma cortina de fumaça nessa discussão, William, que é importante a gente endereçar. O Daniel Silveira, ele é um símbolo hoje de perseguição judicial, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, muito mais do que as eventuais questões atreladas ao seu passado ou ao que isso significa, hoje, né, essa articulação política feita em prol dele, acho que tem muito mais um significado simbólico de colocá-lo dentro da Câmara dos Deputados e demonstrar de maneira clara e inequívoca que não existe mais, por parte do Supremo Tribunal Federal, qualquer ingerência com relação ao mandato dele. Né? Mostra sim, e o Piperno acertou na análise. Parabéns, Piperno. Um grau de articulação.
Você está me dando parabéns todo dia, eu estou começando a ficar preocupado.
Mas isso, exatamente, mostra um grau de articulação.
As pessoas ficam irritadas quando a gente traz à tona esse comportamento do passado do Daniel Silveira.
Não acho que é questão de irritar ou não, acho que é questão de não se tratar hoje do objeto principal e de foco da situação, né? A preponderância, ou pelo menos aquilo que a gente tem que tornar preponderante no debate público, é a loucura institucional de ministros do Supremo e da Corte enquanto uma espécie de corporativismo, né? A Corte enquanto uma instituição corporativista. Esse é o ponto hoje que a gente tem que debater. Tanto faz o passado dele. O que acontece com a pessoa hoje é a injustiça promovida pelo Alexandre de Moraes com relação ao Daniel Silveira. Então, sim, houve uma articulação muito grande no âmbito do Congresso Nacional para colocá-lo nas comissões. E agora, o Arthur Lira já falou isso, o Pacheco também já deixou muito claro. Quem vai debater eventual quebra de decoro parlamentar ou não é a instância legislativa, o ambiente legislativo que vai definir isso daí. O judiciário não tem prerrogativa, não tem condão, não tem competência para realizar, para tirar o mandato de alguém que foi eleito. O voto, ele vai ser discutido. A importância da legitimidade do voto é essa. Quem vai debater se ele pode ou não sair da Câmara então, é a própria Câmara.
Mas vamos lá. Uma pessoa que tem na sua ficha corrida tamanhas observações e anotações, ela tem habilidade para lidar com Constituição e Justiça? Ela entende o que é certo e errado?
Mas
o que está
assim,
na lei? Eu estou perguntando como. Vamos chegar lá. Ela consegue, Piperno, saber o que é certo e errado? Ou ela está sempre no meio de uma confusão porque não consegue se adequar à lei e à ordem?
Olha, eu diria para você, William, que a comissão, a importante, né, comissão que se citou, enfim, a CCJ, ela não acaba reunindo apenas, digamos, virtuosos da vida pública. Né? Lá tem de tudo, inclusive políticos que estão lá exatamente pela capacidade de articulação, né, de se relacionar com outras forças. Então, é um colegiado que acaba reunindo pessoas com as mais diferentes competências. Agora, eu acho que a CCJ, quando recebe alguém com o perfil e com a ficha de Daniel Silveira, não está se dando respeito, ou melhor, não, nem tanto a comissão, mas principalmente o partido que o indicou. Porque, olha, William, eu quero dizer uma coisa para você. Se um partido não tem um quadro melhor do que Daniel Silveira para indicar para a comissão mais importante da Câmara, realmente esse partido é um partido de muito pouca qualificação para a gente dizer o mínimo.
Não, peraí, Piperno,
né?
Piperno, você está sendo...
Elegeu uma figura...
Ai, chegou o puritanista aqui.
Indicou uma figura
puritano, Piperno, abjeta.
Então,
o seguinte, puritano.
Você contrataria
para
sua... Você também, empresário.
Puritano.
Quero saber, se você contrataria para sua empresa alguém que falsifica dezenas de atestado, alguém que recebe um monte de suspensões, dias de cadeia, um monte de coisa... E aí, você considera essa figura, por exemplo, qualificada para trabalhar na sua empresa?
Acabou a campanha de fumatório?
Não tem campanha de fumatório. Ele é uma figura abjeta.
Eu
não é uma
retransmito
eu,
a pergunta.
Muito obrigado,
ele
Piperno,
é uma figura
para você.
Abjeta,
você é muito generoso.
Você contrataria para o seu escritório de advocacia Daniel Silveira?
Acho que essa não é a pergunta, ela já está evada, ela já está contaminada, essa pergunta.
Porque ninguém que tenha vergonha na cara contrataria.
Deixa eu... Vamos lá, gente.
Tô até rindo.
Vamos tentar. Aqui. Não, vamos tentar construir alguma coisa não, aqui, Marco, que faça algum sentido, não, que tenha alguma lógica, né?
Isso.
Esse negócio de contratar para uma empresa, para minha empresa, não faz o menor sentido. Eu tenho um escritório de advocacia, empresa de tecnologia, não tem nada a ver com isso daqui que a gente está falando. Agora.
Sim,
mas. Vamos lá. Não.
Avaliação profissional.
Não. Vamos lá. Vamos aos poucos aqui. O Congresso é cheio de deputados e senadores que, se o William fizer o que ele fez agora com o nosso Daniel Silveira, você vai ter uma ficha corrida de investigações, passado estranho.
Ou seja, o brasileiro precisa mudar de país, é isso?
Se, assim, a pergunta que deveria ser feita pelo William nesse caso, e aqui eu não estou querendo entrar na posição dele.
Não, claro, acabou de entrar.
Mas é.
Virou praticamente o Woodman ao vivo. Vamos lá.
É, William, perguntando para o Marco Antônio. Marco Antônio, você acha que isso vai repercutir nas eleições e isso vai interferir eventualmente na reeleição dele como deputado federal ou para algum outro cargo público? Essa é a pergunta.
Primeiro
que a gente não está elegindo
aqui. Essa é a sua pergunta. Essa. Eu, como provocador, estou fazendo a seguinte.
É um grande provocador.
Daniel Silveira, com a sua ficha
profissional. Não tem nada a ver com empresa.
O senhor contrataria Daniel?
Nem é mais elegível.
Não tem nada a ver com a minha empresa, sim ou não.
Não, sim.
O que a gente está discutindo é um mandatário. O cara é mandatário. Ele está indo para um cargo público.
Então, tudo bem. Então, com a ficha corrida do senhor Daniel Silveira, com o currículo dele, ele está... Na sua visão, qualificado para estar nesta comissão?
Deixa eu, só vamos fazer um
nossa,
traço
mas
na
é
areia.
Difícil.
Vamos fazer um traço na areia.
Ele não quer assumir a responsabilidade.
Gente, de tem comunista no Congresso. Tem comunista. Vocês sabem o que é comunista?
Tem fascista, Daniel Silveira.
Não, tem comunista com partido no nome. Daniel Partido
Silveira,
Comunista
fascista,
do Brasil.
Tem Eduardo Bolsonaro.
O relator do projeto de lei das fake news é um comunista. E a gente está discutindo.
Comunista.
É, o comunismo matou no século XX mais de 200 milhões
simples.
De pessoas.
O fascismo essa pergunta matou um monte não é aqui no simples Brasil. De ser respondida se você habilita ele.
É que nem você falar, você namoraria ele, Piperno, sim ou não? Tipo, é uma pergunta ilógica, ela não faz o menor sentido.
Você entendeu?
Não tem essa.
Não, tudo
não tem
bem.
O menor
vocês
sentido.
Querem,
bom,
tudo bem.
Você eu namoraria como, a deputada que federal que foi investigada? Você,
é, tudo bem.
Não tem
a
menor
turma,
relevância.
Aí, a turma falou assim, o senhor tá provocando, tá falando mais que os nossos... comentarista. Não, não é isso, porque eles fogem das perguntas.
Eu não estou
fugindo de nada.
Eu não
estou fugindo de nada.
Ah, como não, Marco?
Não.
Ele tem expertise na advocacia? Não. O que você está falando para mim? Ele tem expertise na advocacia? Não. Ele tem expertise em tecnologia? Não. Então, não.
Tudo bem. E na Comissão de Constituição e Justiça?
É uma comissão, uma articulação política
você acha
que faz e vota.
O currículo dele está habilitado pelo fato de ter sido policial militar, mesmo com todas essas anotações na sua
isso
ficha.
Isso não é relevante para participar ou não da comissão. Ponto
entendi.
Final.
Eu quero só fazer parcialmente
okay,
a defesa
30
do Marco
segundos. Vamos lá, então.
Tem uma coisa que o Marco tem parcialmente razão. Não é realmente a comissão que tem que resolver isso. Eu condeno a atitude do partido dele indicá-lo. Porque a comissão recebe o indicado da agremiação política.
Mas não é para blindar.
Agora, se o partido indicou, é o partido que realmente tem que ser
mas cobrado. A ideia não é blindar ou transformar ele num herói?
Ah, eu não sei qual foi a intenção
disso. Não, peraí, gente. Ninguém está querendo transformar ninguém em herói. O que existe é um perseguido político pelo Supremo
não,
Tribunal né? Federal.
Oh, coitadinho.
Não tem essa de transformar o cara em herói. Hoje,
Marte,
o Daniel Silveira...
O Marte da direita ele, fascista.
Ele é direita fascista, proto-fascista, negócio que você gosta de falar... A questão que se coloca é a seguinte: hoje quem está gerando uma desarmonia no ambiente lá na Praça dos Três Poderes é o Supremo Tribunal Federal.
Coitadinho.
Ponto final.
Tá.
Isso que a gente está discutindo aqui do Daniel Silveira não tem relevância para o estado que ele se encontra hoje.
Você sabe que os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, eles defenderam ontem à noite que o Legislativo tenha última palavra sobre a possível cassação de Daniel Silveira. Mas, como ele nas comissões, como é que vai ficar isso? É porque que aí, a impressão que dá, Marco, que colocaram ele na comissão justamente para embolar mais ainda e falar assim, olha, não dá para caçar o deputado que está na comissão.
Vamos, a gente está esquecendo que teve um decreto de graça concedido a ele?
Não, sim, então,
vamos
gente.
Esquecer o decreto. Então,
a gente esquece,
a gente
então,
apaga
os
o decreto da história da nossa
da
República.
Câmara.
Oi?
E eu acabei de dizer...
A graça foi concedida. O que o Arthur Lira e o Pacheco falaram é algo que existe desde o começo da nossa República. Quem caça, quem tira o mandato é a própria Câmara, é o próprio Senado. São as comissões de ética que vão analisar se houve ou não quebra de decoro, acabou. Não tem mais discussão com relação a isso. O que ele está falando é, ele está reafirmando um poder constitucional, uma competência que é do Legislativo. Ponto final.
Gente, vamos lá, então.
Ô, Marco, só uma coisa. Quando foi que começou isso?
Para nós?
O quê?
Como assim?
Esse negócio de cassação de mandato que você falou? Que não.
Desde a Constituição de 88.
Ah, desde a Constituição
de 88. Nas regras perfeito. Hoje vigentes, é. Perfeito, perfeito. Ah, ele vai falar da ditadura. Ele vai...
Não, é isso.
Ele
não.
Gosta de puxar é o AI-5. Ah, daqui a pouco ele fala, não, porque o AI-5...
E...
Então, vamos lá, gente, vamos jogar.
Agora, desde 1988...
Tentaram blindar o deputado ou não com essa comissão? Estão fazendo pressão para atacar mais fogo na lenha? É isso?
Não, eu acho que o partido dele, sim. Agora, aí está o negócio. Isso não vai interferir nos processos que ele continua respondendo. Ele recebeu uma graça do presidente, por sinal, hoje o ex-ministro, o ex-presidente do STF, Sepúlveda, pertence, colocou em dúvida isso, mas de qualquer forma, é quase consenso de que isso é exclusivamente poder do presidente decretar e fim de conversa. Eu, inclusive, defendo isso. Agora, também é cada vez mais consenso, cada vez mais próximo do consenso, a conclusão de que isso não anula a inelegibilidade dele. Todos os grandes juristas têm dito. Aliás, Rodrigo Pacheco, inclusive, falou.
É, Piperno, você se sente um politicamente correto?
Não, isso é
nacional. Você ele é assim. E você? Ele é. Aqui tem, aqui não tem liberdade negócio, de expressão peronomúrcio.
Isso não tem esse negócio,
liberdade de expressão peronomúrcio. Em defesa da pluralidade de vozes, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o chamado politicamente correto. Paz, meus senhores, o termo se refere ao uso de narrativas consideradas estereotipadas ou que podem representar uma forma de discriminação. E ele falou o seguinte, abre aspas, está proibido contar piada no mundo, está chato para... Pra caramba. O mundo está pesado, todas as piadas agora viram politicamente erradas, então não tem mais graça. Palavras do ex-presidente da República e pré-candidato à presidência. O Lula, ele voltou a ser aquele Lula, Piperno, aquele verborrágico, aquele que fala para provocar, ou seja, ele vai trazer o sindicalista para essa candidatura?
Ah, a eleição está chegando, a campanha está aí começando, né? Nos próximos dias ele lança oficialmente a candidatura dele em parceria com o Geraldo Alckmin. Então ele vai se sentindo mais à vontade, claro.
Tem até um brilho no Piperno quando ele soltando. Fala do Lula. Ele
não,
brilha.
Não, não brilha com o segundo. Então nós vamos, inclusive, tirar o bolso fascista do segundo turno. Agora, eu queria dizer para você o seguinte. O Lula, na verdade, ele tem recebido uma série de boas notícias nos últimos dias. Então acho que é por isso que ele está mais animado.
Exemplo.
A história da ONU, a comissão da ONU que concordou com a suspeição de Sérgio Moro nos processos contra o Lula. E isso é uma espécie de condenação internacional. O Sérgio
Macron
Moro, mais
foi
uma,
eleito.
Mais uma, né?
Macron e foi eleito.
Macron
boa notícia
foi eleito, pra... amigo do Lula, recebeu o Lula com tapete vermelho. Marco, Aliás, eu tenho um programa, eu participei de um programa aqui no dia 17 de novembro, um 3 em 1. Quem tiver a fim de conferir se eu estou ou não falando a verdade, está lá no YouTube, fala exatamente do que ia acontecer nessa eleição francesa. E, veja...
Olha, jogando búzios.
Pois é, você sabe
depois
por quê.
Depois Salamão do Lava de
nossa,
Carvalho.
Mãe de
você
sabe, não,
é
você
a astrologia.
Você sabe por que não foi?
Futurologia.
É raciocínio lógico, Marco.
Ah,
porque
desculpa, impecável.
Não, porque a parte direitista do programa falou que o Macron era tão impopular que não tinha chance alguma. Eu falei, ele é de fato impopular. Só que no momento da eleição... Ele vai ter apoio à direita, à esquerda e vai ganhar.
O mundo
está
chato.
E eu queria dizer para você, não, só uma última coisa. Até o Dória falou bem do Lula. O mundo ficou mais chato, sim, sem dúvida nenhuma. Mas também, essa chatice, William, ela acabou sendo muito em consequência de abusos. Principalmente de preconceitos que o mundo carregava de forma impune antes. Né?
Então, o politicamente correto, ele é um mal, Marco? Ele é necessário para que a gente consiga corrigir? Algumas distorções, corrigir falta de respeito, bullying e outras coisas.
O politicamente correto é um câncer. É um câncer que se apropria das pessoas. É um câncer,
Bota lá na Resende. Dizia muito isso.
Que se apropria,
só a solidariedade no câncer.
Se apropria das razões aí, da cognição de um ser humano que... tem dificuldade para compreender ironia, para compreender sarcasmo, para enxergar o mundo, inclusive, de maneira livre. Então, ele quer utilizar aquilo que ele considera estereotipado e o fato dele se sentir eventualmente ofendido por qualquer coisa como uma espécie de arma contra o ofensor de conveniência, o ofensor daquele momento. Então, é muito fácil você se sentir ofendido no mundo politicamente correto porque qualquer coisa pode ser objeto de algum estereótipo. Então, gordofobia, é racismo, é fascismo, usam as expressões, por exemplo...
Racismo vou te dar... e fascismo na mesma balança,
mas Ciperno,
é uma deslealdade,
Ciperno,
né?
Pelo amor de Deus. O que acontece hoje no mundo. É. Vou dar um exemplo muito claro. O Elon Musk, lá nos Estados Unidos, ele tem sido muito criticado pelos meios de comunicação. Em várias emissoras de televisão, os comentaristas têm falado porque é um homem branco, heterossexual, que está utilizando esses benefícios que ele tem para, de alguma forma, fazer o grupinho dele. Então, e eles começam a falar, não, porque existe racismo, sim, e começam a colocá-lo como uma espécie de racista, como uma espécie de pessoa que tem um viés autoritário, tudo para criar um monstro. Porque é a melhor forma, hoje, de você ganhar um debate, William. Você cria um monstro e a pessoa, ela está tão cansada e ela não quer desmistificar o monstro que você criou, então ela fala, putz, eu não gosto de política, nem vou entrar nessa discussão.
Marco, nós vivemos num país preconceituoso?
Então, existe, isso daí é uma conversa até mais filosófica e no âmbito da psiquiatria que é importante. Theodore Dalrymple já escreveu sobre isso e ele fala, o preconceito é inato do ser humano. A gente cria preconcepções do mundo constantemente. A gente não pode viver o tempo todo se resetando de estereótipos. Eles são bons e eles existem para a gente se preservar enquanto ser humano e no nosso dia a dia.
Você acredita
no nosso
que cotidiano. Estereótipo é bom, Piperno?
Sim.
Eu não. Eu, de forma
Você
alguma,
vive com base nos estereótipos,
porque,
inclusive.
A gente, eu acho que a sociedade
isso é negar
a
natureza humana.
Eu acho que a sociedade vive
não, isso é ilógico, isso que você
estereótipos,
falou.
De jeito
sim,
nenhum.
Sim, a gente a vive todos vive os dias com base em estereótipos.
Agora, eu não acho que ele seja.
Você usando terno e gravata
necessariamente
é um
bom.
Inclusive.
Principalmente quando a gente, de certa forma, acaba subestimando pessoas, grupos ou estereótipos, como vocês gostam de carimbar. Que acabaram trazendo muitas marcas de sofrimento durante o tempo todo, durante a existência toda. Então, agora é fácil achar e qualificar como pautas identitárias, como...
Sim, identitarismo, tribalismo.
Exatamente,
existe.
Isso. De gente que sempre apanhou,
ativismo,
que é aquela coisa,
imagina.
Né? O caule que sempre tomou machadada, ele sente. O machado que sempre bateu,
me diga uma coisa, existe gordofobia?
No mundo? Claro, claro que existe.
Alguém vê uma pessoa obesa e fala, nossa, eu tenho medo dessa pessoa?
Pô, mas é aí que tá o negócio.
Existe
mas,
isso.
Você tá aí,
pelo amor de
não,
Deus,
você tá circunscrevendo
é
a questão
isso daí é
ao
tão,
medo.
Isso agora, é tão
há pessoas que têm exatamente outras formas de encarar um gordo de jeito nenhum. A pessoa não vai falar que ela tem um medo, mas ela vai qualificar de uma outra forma.
As pessoas vão tratar
outra
diferente.
Forma, subestimando também. Vocês... Opa, então vai lá contratar. É. Põe lá no mercado de trabalho, quando tem lá aquela plaquinha, quero foto, né? Exigimos pessoas de boa aparência. O que você está imaginando
se
disso
eu quiser,
aí?
Se eu tiver uma loja que precisa de pessoas de uma aparência XYZ, eu posso contratar, o negócio é meu?
É.
Ou eu vou ter um piperno soviético na porta da minha loja,
que, por
esperando
exemplo,
que eu fale quem eu vou contratar
aí
e por quê? Piperno soldadinho
aí quando,
soviético,
inclusive,
piperno.
O Magazine Luiza vai lá e põe um anúncio querendo contratar pessoas negras, tem deputada neofascista que vai lá e, inclusive, faz piadinha.
E pode criticar, sim. Você pode criticar, por que não? Se você coloca um estereótipo ou uma condição que não tem absolutamente qualquer relevância para a contratação, por que não pode criticar?
Os senhores já fizeram o teste do pescoço? Já ouviram falar nessa expressão?
Não, estou meio travado.
Os senhores já observaram quem atende na padaria, quem atende no supermercado, quem está no caixa? Já observaram isso? Já olharam para a sociedade ao redor?
Ah, isso sim, o tempo todo.
E os senhores observam alguma desigualdade?
Eu observo, inclusive.
Ah, não. Vai começar a demagogia
também.
Aqui.
Não é demagogia.
Nossa, vamos tocar três violinos aqui
eu
de demagogia.
Eu pergunto exatamente para o nosso
Meu
amigo
Deus,
que está em casa.
Meu Deus, que papinho
você
da esquerda.
Você que assiste programas de televisão, você consegue identificar estereótipos?
Eu consigo. Ai, meu Deus do céu. Não,
Marco,
não
você
tem,
acha
gente,
que não existe
não.
essa desigualdade? Isso é uma narrativa criada
não,
pela
gente,
esquerda
todos,
para poder inflamar.
Para um
poder inflamar uma parcela da sociedade.
Uma dose libertária aqui para vocês, uma pílula libertária para vocês. A desigualdade, ela sempre existiu e sempre vai existir e ela é boa. Ninguém quer um bando de gente robotizada igual, falando igual, pensando igual. É a desigualdade que
não,
faz parte da nossa essência e da nossa natureza.
Não é preconceito.
Aí
é
uma
coisa
aí
diferente.
Desigualdade econômica também sempre existiu, sempre vai existir. A única coisa que a gente
não,
trabalha...
Não, vamos confundir desigualdade com marginalização. Isso é muito diferente.
Posso concluir, não?
Pode,
muito
por favor,
obrigado.
Faça isso.
A única coisa que a gente tem que trabalhar de alguma forma para superar é a extrema pobreza e a miserabilidade. E o melhor motor para isso não é o Estado do piperno soviético, é o livre mercado.
Bom, primeiro que o meu Estado não é soviético, isso é uma grande mentira, né? Que todo mundo sabe. Agora, sabe. Aí que tá o negócio. E muito menos o Estado fascista do Marx. Porque o Estado fascista, aquele que inclusive suprime minorias, aquele que tortura, aquele que mata, esse não é o Estado que vai acabar com a pobreza, convenhamos, né? Esse não é o Estado que diminui desigualdades.
Vocês ele aumenta acham a marginalidade. A população está disposta a discutir isso sobre o preconceito? Ou os senhores acham que a população não está nem aí para isso?
Claro que a
população, que o nordestino não liga para as piadas que fazem com ele?
Não liga, não está nem aí. Isso é um papo de bolha.
Não, o nordestino liga.
É um papo
liga,
de bolha. Você acha que o
liga,
utilizado,
ele liga,
utilizado
ele ofende,
pela elite intelectual da revista Piauí?
Aí tem um negócio. A o nordestino, elite, vai lá perguntar para o nordestino.
Os intelectuais
você não
da revista
ser chamado
Piauí,
de um monte de
no
coisa.
Alto da
vai
Torre
lá
de
ser chamado, vai deles. Lá perguntar para o nordestino.
Ele não
se ele não acha que há um preconceito do centro-sul, é claro que ele acha.
A cidade mais cosmopolita do Brasil é São Paulo.
Inclusive, ele vota, inclusive, muito diferente daqui, porque ele quer exatamente tentar diminuir essas diferenças.
Gente, é tanta demagogia que
essa elite preconceituosa aqui.
Então, Marco, então você concorda com Lula, né?
Os reis da demagogia.
Então você concorda com Lula.
Na declaração que ele fez, é que no fundo, o Lula, ele está sendo... O Lula, ele está jogando para todos os lados, ele está atirando para todos os lados, porque você vê uma espécie de desespero aí, Na linha que ele está adotando.
É o primeiro líder então desesperado que eu conheço. Líder de pesquisa disparando, mas ele está desesperado.
A pesquisa, a gente vai discutir a credibilidade da pesquisa. Então ele corta para um lado o Alckmin,
você
aí ele corta
para
o lado do MST,
pesquisa,
aí ele vai contra o politicamente correto, daqui a pouco ele vai assinar em prol dos grupos LGBTQIA+, dos índios.
Claro que
ele acabou, ele falou do politicamente correto, mas ele acabou de defender o Ministério do Índio.
Mas é claro que ele tem que fazer isso.
Olha que demagogia.
Claro
pura,
que ele tem que fazer
pura.
Isso. Claro
gente,
que tem que fazer isso.
Aonde que tem opa, algum tipo de coerência isso que ele está falando?
Eu quero saber
demagogia
o seguinte.
Total,
e vou falar, eu iria até
pura,
mais longe
irrestrita.
Que ele. Eu iria até mais longe que ele.
Ministério
reforma
do Índio.
Reforma agrária em terra tomada por garimpeiro.
Posso fazer uma.
Estado soviético.
Um questionamento para os senhores.
Reforma agrária em terra de ladrão.
Tirar a propriedade privada
não,
do particular
tirar,
à força.
Não, tirar
na
a propriedade de quem roubou a propriedade. Grileiro não é proprietário. Grileiro é ladrão.
É, quem os senhores me pediram para tirar a vida pregressa do Daniel Silveira, certo? Porque ele está assumindo a Comissão de Constituição e Justiça como vice-presidente. Então nós vamos tirar a vida pregressa de Lula e vamos falar do que ele fez como presidente. Aí eu pergunto aos senhores, foi o presidente que mais contribuiu para a diminuição da desigualdade do brasileiro? Piperno.
Bom, é só ver
30
como
segundos.
É que terminou o governo dele e quais são os dados que a gente tem em relação a isso.
Marco
foi
Antônio.
O governo que mais tirou a gente da linha da pobreza.
Marco Antônio.
Saindo da bolha agora de uma visão da extrema esquerda ultra e moderada do Piperno, foi o que mais roubou no mundo ocidental. Parabéns aos petistas.
Olha, o programa Opinião fica por aqui. São os principais temas do dia. Com a participação dos comentaristas da PAN, Fábio Piperno, Marco Antônio Costa, eu sou William Travassos e a minha função é provocar os dois. Muito obrigado pela sua audiência.
Obrigado.
Mas
a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Quarta-feira é dia de acompanhar o bicampeão da Copa Libertadores rumo a mais um título continental. Às 21h, o Palmeiras de Abel Ferreira visita o Emelec no Equador para manter o 100% de aproveitamento no grupo. Mais cedo, às 19h, o América Mineiro recebe o Tolima para manter vivo o sonho da classificação. A cobertura completa de mais uma noite emocionante pela Libertadores da América. Você curte na Jovem Pan Esportes, no rádio, no YouTube e no aplicativo Panflix, com a melhor equipe esportiva do Brasil. E depois da rodada, a análise completa no Canelada, com o time de comentaristas da Jovem Pan Esportes.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça. Morning Show, a sua dose diária de informação.